Neste episódio, vamos conversar com Victor Flávio de Andrade Araújo, doutorando em Ciência da Computação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele também é mestre em Ciência da Computação pela mesma instituição e graduado em Ciência da Computação pela Universidade Tiradentes de Sergipe. Seja bem-vindo, Victor.
Obrigado, estou muito feliz por estar aqui, ansioso, né? Primeiro podcast que eu estou participando, então estou bem ansioso para participar.
Sua pesquisa é em relação à percepção humana em relação a humanos virtuais. Fala um pouco sobre sua pesquisa.
Então, cara, basicamente, o que é que eu faço, né? Eu crio estímulos, tanto visuais, então são vídeos ou imagens, e visuais também em relação à interação. Eu posso criar estímulos em ambientes virtuais para que as pessoas interajam com esses humanos virtuais, certo? Então, eu faço o seguinte, eu crio vídeos, crio imagens, crio simulações, e peço para as pessoas elas responderem, elas terem a percepção daquele momento ali. E, por exemplo, para responder coisas do tipo, mulheres percebem, se sentem mais confortáveis com personagens femininas do que com personagens masculinos. E aí, a partir dessas respostas dessas pessoas, em questionários, em formulários no geral, ou até coletando dados das simulações, né, das pessoas participando nas interações, eu faço análises estatísticas para, a partir dessas hipóteses, saber se comparar com a literatura, se, por exemplo, na psicologia, a gente pode comparar com os resultados da psicologia, saber se aqueles resultados da psicologia, eles também acontecem na computação, e é basicamente isso para que no futuro as pessoas, do design desses personagens, design de humanos virtuais, as pessoas se sintam confortáveis e consigam interagir de uma maneira que não tenham valências negativas, elas não tenham medo daqueles personagens, elas não se sintam desconfortáveis com aqueles personagens, certo?
E como é, em geral, a percepção humana em relação a esses personagens virtuais?
Em geral é o seguinte, né? A gente tem como base, que é desde 1970, uma teoria chamada o Vale da Estranheza, que inicialmente ela foi feita só para entidades robóticas, então só para robôs, para a percepção das pessoas em relação a robôs, mas no meu doutorado eu trabalho só com humanos virtuais, com personagens virtuais, personagens criados com computação. Essa teoria, a gente mede se as pessoas se sentem confortáveis ou não, e se elas não se sentem confortáveis, é porque esse personagem ou esse humano virtual, ele cai em um vale da estranheza. Então, o que diz a teoria, né? A teoria diz que quanto mais realista, quanto mais próximo de um ser humano real, a gente mira sempre no ser humano real, a gente faz sempre os personagens, eu digo da computação, faz sempre os personagens para que eles reproduzam comportamentos antropomórficos próximos a seres humanos reais, certo? Então a gente mira sempre no ser humano real, no ser humano, né? Então, a teoria ela diz que quanto mais próximo de um ser humano real, maior a chance daquele personagem, ou do humano virtual e robôs no geral também, eles tendem a cair num vale da estranheza. O que significa isso? As pessoas, ao observarem aquele ser artificial, elas vão perceber alguma coisa estranha ali. Elas sabem que tem características humanas naquele ser artificial ali, tá? Mas só que tem alguma característica, por exemplo, o olho muito maior do que o normal. E aí as pessoas se sentem desconfortáveis ao olhar aquele robô, aquele personagem. Então, tem três... hoje em dia, nessa teoria, a gente divide a categoria do personagem em três níveis, né? Em três níveis de realismo. Personagens criados com computação gráfica. São os irrealistas, que muito possivelmente eles não causam desconforto. Então, são personagens de filmes da Disney, por exemplo. São personagens irrealistas, eles têm traços antropomórficos, mas eles são... A gente sabe claramente ali que eles não são realistas. Tem os personagens que causam conforto, que são muito realistas, eles passam do vale. Então são personagens de jogos, que são muito bem feitos, certo? E os personagens que, por algum motivo, têm um olho maior do que o normal, têm um comportamento da boca que não se mexe de uma maneira legal quando está falando, que aí eles causam desconforto no espectador, certo? Não é só para entretenimento que esses personagens são feitos e que a gente mede, que a gente usa a teoria do Vale da Estranheza para isso, né? Então são personagens para treinamentos empresariais, por exemplo, são personagens para treinamentos em tratamentos da saúde, como de fisioterapia, por exemplo. Então os personagens eles sempre têm que causar uma boa impressão para as pessoas. Então é a partir disso que a gente começa a avaliar a percepção das pessoas, certo?
Você fala nesse Vale da Estranheza. Você pode explicar um pouco melhor esse conceito?
É o seguinte, né? Tecnicamente falando, primeiro, o Vale da Estranheza, ele mede diversos seres artificiais. Vamos no início. Primeiro era sobre robôs. Então, em 1970, Masahiro Mori, ele criou essa teoria e ele media a percepção das pessoas sobre robôs. Porque estava no início de robôs humanoides, etc. Certo? Depois, com o passar do tempo, a gente foi tendo humanos virtuais, foi tendo jogos, personagens em jogos, etc. E aí, claramente, alguns jogos ou alguns robôs, alguns personagens de jogos ou alguns robôs, eles faziam com que as pessoas elas tivessem algum tipo de medo ao observarem ou interagirem. Se elas poderiam interagir com aqueles personagens e poderia ter algum tipo de medo, certo? E aí foi a partir desse momento, para os robôs, que o Mori ele viu: ah, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse robô, ele faz com que aquela pessoa ela se sinta desconfortável observar ele, certo? Então é o seguinte, o Vale da Estranheza, ele é uma teoria que ela é medida, ela mede personagens ou robôs, seres artificiais, em um gráfico 2D. Então, o Y, tecnicamente primeiro, tá? O Y, ele mede o nível de estranheza percebido. Então, quando eu estou olhando para aquele personagem, eu me sinto desconfortável ou não? Eu sinto algum tipo de valência negativa, emocional ou não? E o eixo X, ele mede o quanto que aquele robô ou personagem, ele é próximo de um ser humano, o 100% ali, porque ele vai de 0 a 100, o 100% é o ser humano real, certo? E aí, claro, tem aquilo que eu falei no início, né? Vai do zero, são seres mais irrealistas, eles não têm realismo nenhum, então pode ser uma caixa, pode ser. Eu conversei com você antes, pode ser o R2-D2, ele tá ali. Ele tem alguns tipos de características que ele tá andando ali, certo? Mas ele é uma caixa, praticamente, e tem sons robóticos. Então ele não tem muitos traços antropomórficos, ele tem poucos traços humanos, certo? E aí, quanto for mais para a direita, mais realista, mais próximo de um ser humano, é um ser artificial. É o robô ou o personagem virtual, certo? E aí, quando eu estou colocando mais características, por exemplo, vamos pensar só no rosto, certo? Eu tenho dois olhos, eu tenho um nariz, tenho uma boca. Mas aí, se eu for criar um personagem parecido comigo, se eu criar ele com os olhos maiores do que o normal, em comparação, comigo mesmo, certo? Você vai se sentir mais estranho olhando para ele do que olhando para um outro personagem que é mais próximo, digamos assim, à minha face, certo? Então, a partir daí que eu coloco características muito humanas naquele personagem, só que aí tem alguma característica faltando ali, o olho maior, a boca se mexendo diferente, que aí faz com que ele caia no vale, a pessoa se sente muito desconfortável olhando, interagindo com aquilo ali.
Há uma diferença em relação a essa teoria do Vale da Estranheza? Há uma diferença desse conceito, dessa teoria, em relação a personagens humanoides físicos e em relação a personagens humanoides virtuais? Há alguma diferença, não?
Tem algumas diferenças, mas é basicamente são coisas similares, certo? Claro que quando você vai pro robô, se você olhar o robô em uma imagem e olhar o personagem também em uma imagem, isso se aproxima mais. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você vai olhar um robô na sua frente, a estranheza ela tende a aumentar porque o movimento. Então a teoria ela diz isso também, comparando a imagem estática com o vídeo ou com o movimento em sua frente. Faz com que o robô, que nesse caso é o robô, não tem como você colocar um humano virtual, só se for em realidade virtual, e a gente pode entrar nisso também, tá na sua frente, e aí a estranheza ela tende a aumentar, porque o movimento ele faz com que essas características, por exemplo, na face, não sejam tão próximas ao ser humano real, como, por exemplo, eu tô falando aqui, tô sorrindo, tô. Sei lá, mexendo minha boca, o robô ele não vai ter todos esses movimentos assim quando tiver na sua frente. Mas se você estiver vendo esse robô em uma imagem, talvez essa estranheza ela não seja tão grande assim. Certo? Então temos três coisas aí. Temos a imagem, temos o vídeo, que também são sequências de imagens ali, tá? E essa, comparando só imagem e vídeo, o vídeo ele tende a aumentar a estranheza. E tem o robô na sua frente, sem ser imagem, em tempo real, certo? Então também tende a aumentar mais ainda, porque você está vendo aquilo ali, você está vendo aquele negócio que não está muito certo, tá? Você tem contato com seres humanos o tempo todo e você tem naquela hora um robô, provavelmente você vai sentir mais estranho conversando com um robô do que conversando com uma pessoa ao lado do robô, certo? E realidade virtual, ela também entra nisso também, tá?
Como assim a realidade virtual entra nisso? A estranheza, esse vale da estranheza é diferente em relação à realidade virtual?
Sim, eu tenho um paper sobre isso que eu publiquei no SB Games. SB Games é uma conferência de jogos e entretenimento, a maior da América Latina, eu acho. No ano passado, comparando imagem, o Uncanny Valley em imagem, em vídeo, o Vale da Estranheza, né? Desculpa pelo em inglês e português, mas Vale da Estranheza em imagem, em vídeo, em realidade virtual. Em realidade virtual e em grupos também, tá? Em grupos de personagens ali. Então, comparei um personagem só com grupos, por exemplo. Quando a gente coloca o capacete de realidade virtual e a gente vê aquele o personagem na sua frente, próximo de você, então tem uma questão também de proximidade, tá? A sensação é de que você tá ali conversando. Claro que a gente tem também que considerar que tem questões de imersão, certo? Você sabe que você está no ambiente virtual. E aí eu não sei dizer se comparando uma realidade virtual com um robô na sua frente sem ser realidade virtual, pode ser que tenha alguma coisa. Eu estou falando só personagem. Em realidade virtual, vídeo e imagem. Comparando vídeo e imagem com realidade virtual, a realidade virtual ela tende a aumentar a estranheza. Porque você está imerso no ambiente, ou quase imerso, né, 100%, digamos assim, você não tem 100% porque depende de óculos, depende de outras coisas. Mas você está vendo aquele personagem ali que ele não é 100% realista, então você teria que medir um personagem mais realista para saber se tem alguma. Se diminui ou aumenta a estranheza. Mas você mede. Comparando a distância, você está ali perto daquele personagem, e aí você se sente mais estranho porque o personagem não é tão realista assim, ele não mexe a boca como um ser humano real mexe, etc. Entendeu? Mas a questão de imersão pode ser que aumente, e aí eu fiz essa comparação e aumentou. E quando você compara também grupos e um indivíduo, então grupos de personagens e o personagem individualmente, o grupo ele também tende a aumentar a estranheza.
Você apresentou um trabalho na Coreia. Você falou para mim que foi um congresso sobre videogames, né? Não é isso?
Computação gráfica no geral, né?
Computação gráfica, perdão. Como é que foi? Sobre o que tratava o seu artigo nesse congresso?
Tá. Tem uma historinha para não pular do Vale até. Eu vou contar só a historinha rapidinho. Então, eu tenho alguns artigos sobre o Vale da Estranheza, tá? E aí, um dos artigos que eu comecei a pesquisar sobre isso que eu fui apresentar na Coreia foi a percepção. A diferença do gênero dos participantes em relação ao gênero dos personagens virtuais na perspectiva do Vale da Estranheza. O que é que significa isso? Antes a gente só olhava humanos virtuais, personagens virtuais, robôs no geral e comparava esses robôs na percepção das pessoas, certo? Comparando, aí o que é que eu fiz, né? Eu comparei a percepção de mulheres e homens em relação a personagens femininos e masculinos. Então, será que o Vale da Estranheza é diferente na percepção das mulheres em relação à percepção dos homens? Será que o Vale da Estranheza para personagens femininas é diferente para personagens masculinos? Será que o Vale da Estranheza é diferente na perspectiva das mulheres em relação a personagens femininos comparando com personagens masculinos? Então, eu fiz essas comparações, certo? Por quê? Porque tem questões de identificação, certo? A gente está lidando aqui com identificação do ser humano. Com o humano virtual ali. Por que que as pessoas elas se sentem confortáveis ou não com o personagem com os olhos maiores? Será que é porque os olhos são maiores ou será que é porque tem uma questão de identificação? Por exemplo, nós não estamos acostumados a que outros seres humanos tenham os olhos maiores. Isso é um exemplo, tá? Então é questão de identificação, certo? Tem literatura sobre isso falando sobre questão de identificação e Vale da Estranheza. Então eu pensei, tá. Será que as mulheres elas se identificam de maneira diferente com personagens femininas e personagens masculinos? E aí eu fiz essas comparações. Então, só os resultados que foram os maiores resultados que eu tive nesse trabalho foram: mulheres se identificam mais com personagens femininas realistas, as que passavam do vale, do que os personagens masculinos. Por exemplo, mulheres se identificam mais, o que significa isso? Sei lá, podem. Querer jogar mais videogame com uma personagem feminina realista do que com um personagem masculino, se tiver a opção de escolha, certo? Então, nesse sentido, e outros resultados é a distribuição do vale no gráfico, tá? O vale no gráfico é uma curva, né? Um U, assim. Um V, quer dizer. E essa distribuição para mulheres e homens foi diferente em relação a personagens femininos e masculinos. Então, percepção das mulheres e homens são diferentes em relação ao Vale da Estranheza para personagens femininos e masculinos. Isso foi um resultado inicial, ainda que é uma questão de discussão. E aí que eu comecei a entrar mais na percepção de gênero e viés de gênero em relação a humanos virtuais. Que aí vamos para o trabalho da que eu apresentei na Coreia. É, o trabalho que eu apresentei na Coreia é o seguinte: eu recriei um trabalho da psicologia de 1970 e alguma coisa, em que os autores eles separaram, nesse trabalho os autores eles separaram grupos de participantes em dois grupos. Para um grupo eles apresentavam um bebê, vídeos de um bebê brincando com alguns brinquedos e diziam que aquele bebê tinha um nome masculino. Para o outro grupo eles apresentavam o mesmo bebê com os mesmos vídeos, então eram as mesmas coisas e falavam que o nome era um nome feminino. Então era um nome masculino e um nome feminino, grupos diferentes, certo? É, e os resultados eles mostravam que as mulheres elas percebiam mais emoção, que o bebê sentia mais emoção brincando, o bebê feminino, o bebê com nome feminino tinha mais emoção brincando com aqueles brinquedos do que o bebê com nome masculino. Então é questão de identificação, certo? Que é aquilo que eu falei anteriormente. E os homens, ao contrário, perceberam mais emoções, que o bebê masculino sentiu mais emoções do que o bebê com nome feminino. Outra questão de identificação aí também. Então foram coisas distintas para homens e para mulheres. E aí eu recriei esse trabalho em um ambiente virtual, usando um bebê virtual, certo? E aí, para usar esse bebê virtual, o que é que eu fiz, né? Eu tive que deixar a fralda dele neutra para não dizer, ah, esse bebê tem uma fralda rosa, então é menina. É, esse bebê tem a fralda azul, então é menino. Então eu deixei uma fralda branca, e todo o ambiente eu tive que deixar natural. Então eu criei um ambiente virtual, eu e meus colegas do laboratório. Laboratório de Humanos Virtuais da PUC, RS, que é da professora Soraya Halpmus, certo? Então a gente recriou esse trabalho com o bebê virtual, da mesma maneira, separou em dois grupos. Um disse que o bebê tinha um nome feminino, que era Helena, nesse caso, a gente falou que era Helena. Para o segundo grupo, a gente falou que era o Miguel, e a gente teve um terceiro grupo e não disse nenhum nome, certo? E aí a gente criou alguns vídeos que o bebê brincava com a bola, chacoalhava a bola. Bebê e em outra direção, em unicórnio, por exemplo, etc. Né? E os resultados eles foram similares em relação aos dois grupos do trabalho original. Então, as mulheres elas percebiam mais felicidade na bebê com nome feminino e os homens ao contrário, certo? E em relação ao terceiro grupo, que a gente não tinha, então a gente mediu duas coisas: essa percepção da emoção do bebê, e tinha a segunda coisa que era a atribuição de gênero, nesse caso, tá? O que é que significa isso? A gente atribuía um gênero para os dois grupos no início. A gente falava que era o Miguel ou que era a Helena, certo? E para o terceiro grupo a gente não falou nada. E no final, mesmo que as pessoas elas recebiam esse nome, a gente perguntava de novo, tá, qual era o gênero do bebê? Então a gente media isso também. Para esse terceiro grupo, mesmo que o bebê não tinha nenhuma identificação visual de gênero possível, tá? Era uma coisa mais neutra, digamos assim. As pessoas elas falavam ainda que o bebê era do gênero masculino. Por quê? Por que elas falavam isso? É uma questão de viés, né? É, tá, como é que a gente caracteriza uma bebê feminina, digamos assim? A gente coloca um vestido, a gente coloca algum apetrecho, né? Um brinco, ou sei lá, qualquer coisa. E até um dos revisores do trabalho, até eu falei com você outro dia, eu tava lá na conferência, até um professor da Itália veio perguntar, tá, mas para mim se é um bebê é masculino, é claramente masculino, tá? Só que a gente não tinha identificação nenhuma disso. A gente também não dava nenhuma identificação disso, tá? Para esse terceiro grupo. Mas essa questão que eu tava falando é uma questão de viés e quebra de expectativa, tá? Não é uma menina porque não tem um vestido, ou é uma menina, quer dizer, é uma menina porque tem um vestido, ou não é uma menina porque não tem um vestido.
É, na verdade, só faltou ele virar para você e falar assim: ah, não é uma menina. Para ele, na verdade, assim, pelo que eu entendi, essas pessoas identificaram como menino não porque identificavam ele como menino, mas simplesmente porque não identificavam
Não
como uma
identificava como
menina.
menina, exato.
Faltou aqueles sinais diacríticos de uma feminilidade infantil, o brinco ou lacinho na
Exato.
cabeça, que às vezes você vê uma criança de colo, que às vezes nem tem cabelo, e a mãe vai lá e
Exato.
bota uma fitinha sei lá, nem sei como é que coloca hoje em dia, mas antigamente a gente colocava até durex, colocava com um negocinho para colar. Então parece até que ela identifica mais como menino pela falta, não pela presença de um sinal, mas pela falta de um sinal diacrítico.
Pela falta de sinal, é. E é uma questão de quebra de expectativa, né? Porque na literatura, eu não sei até que idade é, mas até certa idade, a criança ela não tem a questão da construção social e cultural para dizer o gênero dela, certo? Então, é uma quebra de expectativa colocada pelos próprios pais ou pelas pessoas que criam aquela criança ali ou pelas pessoas que veem aquele bebê ali, tá? É até uma ideia da gente no laboratório refazer esse trabalho, colocando algumas outras coisas, colocando um vestido, mas só que colocando o nome masculino. Seria uma quebra de expectativa também que poderia dar no participante, tá?
No caso, o seu trabalho na Coreia, ele tinha relação com essa percepção, né? Da percepção humana em relação a esses personagens virtuais.
Sim.
Como foi a receptividade nesse congresso na Coreia?
Ah, então, assim, na Coreia, eu apresentei no SIGGRAPH Asia, tá? O SIGGRAPH, ele é a maior conferência de computação gráfica do mundo inteiro, então é dificílimo a gente publicar nessa conferência, tá? Quando eu apresentei lá, por exemplo, um exemplo para mostrar a grandeza, o pessoal que apresentou antes de mim, que era numa plenária assim gigantesca, era uma sala gigantesca para mais de 200 pessoas, e o pessoal que apresentou antes de mim era o pessoal que fez as expressões faciais do último Avatar, lá, o filme do James Cameron, né? Nessa apresentação, para todo mundo, né? Então, não tem muita interação com o público, a não ser que você faça alguma gracinha ali, a pessoa. Claro que eu via a pessoa olhando para a tela e vendo o bebê lá e começava a rir. Assim, rir de uma coisa mais. Ah, que trabalho legal, alguma coisa assim, tá? Ou então, que bebê fofo, não sei, alguma coisa assim. Depois dessa sala, eu e os apresentadores, para uma outra sala, e tinham várias televisões para cada apresentador colocar seu trabalho lá, e quem quisesse ir tirar dúvida, poderia ir tirar dúvida, tá? Então, o pessoal do Avatar tinha umas 50 pessoas olhando lá eles, e o resto era 10 pessoas. Algumas pessoas vieram falar comigo, e aí teve uma pesquisadora trans da Espanha, não lembro agora o país, que ela veio conversar comigo, me parabenizar pelo trabalho e tal. Ela até depois postou no Twitter dizendo que era a primeira vez que via um trabalho sobre gênero no SIGGRAPH. Então, não sei se é o primeiro, tá? Mas ela disse que é a primeira vez que viu. Ela veio me parabenizar tudo, e aí foi quando veio esse pesquisador, esse professor da Itália, perguntar, tá, mas ela tava do meu lado, tá, mas esse bebê, para mim, parece mais um menino. E aí, para você, o que é? Eu nem tive a direito de resposta. Ela que começou a responder sobre isso e dizer: isso é uma questão de quebra de expectativa. Se você for olhar uma menina, tem que ter um vestido para ser uma menina, tem que ter um brinco para ser uma menina, é aquilo que a gente conversou, né? Então, mas aí vieram outras pessoas falar comigo, falar sobre o trabalho. Foi bem legal.
É interessante a percepção, né? Dá vontade de, assim, quase perguntando. Havia intenção do boneco ter um gênero ou não? Ou era para ser assim,
Não,
desse tipo?
então, é por isso que eu gostei de contar aquela história antes, tá? Do Vale da Estranheza, que é uma questão de identificação. Eu tive que pensar num trabalho, não pensar no trabalho, mas quando eu fui pensar nesse trabalho exclusivamente e recriar um trabalho sobre um bebê, o bebê, na literatura, ele é considerado, até aquilo que eu falei, até certa idade, por isso que no texto que a gente apresentava para os participantes, a gente falava que era um bebê de 9 meses, alguma coisa assim, ou de 1 ano, se eu não me engano. Na literatura diz que bebês até certa idade, até 3 anos, ou não sei se é a idade certa, eles não têm um gênero específico, porque gênero é uma questão de construção social, uma mescla construção social, construção cultural, etc, certo? Então a gente, por isso que tirou a fralda rosa, deixou a fralda branca, não colocou, tentou tirar todas as características. Claro que tentar tirar todas as características inclui um viés, beleza? Porque tudo tem viés. Mas a gente tentou ser o mais neutro possível, tentar tirar todos os nossos vieses, digamos assim, e eu tentei tirar todo o meu viés para fazer um trabalho comparando exatamente como estava o trabalho da psicologia, e tanto é que a gente conseguiu os resultados similares, certo?
É interessante isso, como cada pessoas diferentes compreendem o mesmo objeto, né, que é o bebê virtual de forma bem diferente, né?
Exato. E até tem uns autores, tem até autora, esqueci o nome dela agora, desculpa, mas ela disse que nós, seres humanos, a gente tende a categorizar, e aí categorizar é colocar gênero também, em objetos inanimados, certo? Mesmo que aquele objeto ele não tenha característica de gênero ali. Mas a gente coloca porque a gente tem os nossos vieses, certo?
O Stephen King botou gênero feminino na Christine. É Christine, eu acho, que é o carro do filme. É, Christine, acho que é Christine, que é um carro
então.
do livro dele, né? Que é um adolescente lá, compra um carro, aí é um carro que tem vida própria. É interessante.
Então, é um exemplo assim disso aí, de autor, de diretor de filme ou qualquer coisa de filme colocar, por exemplo, o Avatar. Por que o Avatar? Vamos lá, vamos tentar estereotipar aqui, certo? Por que os personagens do Avatar, as personagens femininas, precisam ter a silhueta feminina, se eles são personagens azuis? Por quê? Isso é uma pergunta, certo? Por que eles precisam ter uma silhueta masculina? Porque quem será que coloca essas silhuetas? São nesses pontos aí que a minha pesquisa ela tenta extrair alguma coisa, tá?
Na sua análise, você fala que utiliza questionários, né? Fala que utiliza questionários para as pessoas analisarem não, falarem sobre o que elas acham em relação aos personagens, né? Como são construídos esses questionários para essa análise das pessoas em relação aos seus personagens virtuais?
Beleza. Sobre o Vale da Estranheza, tem um questionário, não especificamente relacionado ao Vale da Estranheza e o questionário vinculado a ele, tá? Mas tem um questionário específico de uns professores da Austrália sobre percepção antropomórfica em relação a humanos virtuais e robôs. E aí a gente pode utilizar. Aí tem algumas perguntas sobre estranheza ali. Tem estranheza, acho que não tem realismo. Mas tem algumas coisas de estranheza, de se sentir bem ou não com aquele ser artificial. Então tem uma sequência de itens que a gente pode utilizar daquele questionário. E aí, geralmente, o que é que eu faço, tá? Ou eu pego desse questionário algumas questões, e aí utilizo um trabalho, ou recrio, utilizando as questões de outros trabalhos. Então, por exemplo, no trabalho do Vale das Três com relação a gênero, eu utilizei questões de um trabalho de 2012 sobre o Vale da Estranheza, então eu utilizei as mesmas questões. Porque eu queria fazer outras comparações além das comparações de gênero, eu queria comparar também com o trabalho de 2012, entendeu? Sobre o trabalho do bebê, eu utilizei as mesmas questões do trabalho de 1970 da psicologia de Condra e Condra, os autores. Então, geralmente eu pego as questões que já foram utilizadas e aí eu comparo essas análises, esses resultados dessas questões que as pessoas respondem, pego essas respostas das pessoas e analiso através de análise estatística, ou utilizando, se tiverem disponíveis os dados do trabalho anterior, comparo os dois, ou só comparo com os resultados que eu obtenho do questionário atual. Tá? Então é assim, basicamente. No, generalizando tudo, o que é que eu faço, tá? Primeiro eu crio os estímulos, e aí para criar os estímulos do bebê, por exemplo, eu utilizei uma engine gráfica, que é para criar jogos, a Unity, criei um ambiente virtual, eu utilizei um bebê, eu comprei o bebê virtual, então eu tinha um bebê virtual em uma loja virtual, e aí eu comprei e consegui utilizar o modelo do bebê virtual, e aí eu só mudei animações, desenvolvi algumas coisas para mudar as animações do bebê, criei o um ambiente virtual. E a gente, por exemplo, era uma sala, tá? Uma sala virtual. Aí na internet tem alguns modelos de sofá virtuais ou modelos de mesas virtuais. E aí eu criei um ambiente virtual todo e criei os vídeos e mostrei para as pessoas responderam os questionários com base nas questões que eu retirei do trabalho original. E aí eu fiz as análises estatísticas em cima desses dados. E aí tem outras maneiras de criar estímulos também. Eu já fui pulando para os estímulos, tá? Mas tem outra maneira de criar estímulos com outras engines ou pegar vídeos de internet, posso mostrar os vídeos na internet também. Eu fiz o doutorado de sanduíche agora para complementar o trabalho do bebê, porque esse trabalho do bebê que eu apresentei na Coreia foi em relação a vídeos só. Então as pessoas elas viam os vídeos e respondiam. E aí fui para o doutorado de sanduíche e eu, tá, mas será que se as pessoas interagirem com o bebê, será que se as pessoas derem a bola para o bebê brincar? Então, as pessoas escolhem a bola, ou escolhem o unicórnio, ou escolhem o outro brinquedo ali. Aí tem questão de viés também. As mulheres escolhem mais bola, escolhem mais unicórnio. Aí teve essas coisas. E aí eu fiz um ambiente interativo, que as pessoas elas poderiam andar com o mouse e teclado, poderiam interagir, escolher um brinquedo ou não. E aí não foi só questionário, tá? Nesse caso foi questionário, e aí eu mandava o link do ambiente virtual, as pessoas conseguiam entrar através do browser da internet. E aí eu conseguia coletar a movimentação das pessoas e escolha das pessoas durante o experimento. Eu colocava um timer de 3 minutos. E aí eu consigo coletar quantas vezes a pessoa clicou na bola, quantas vezes a pessoa escolheu o unicórnio, quantas vezes a pessoa se aproximou do bebê, proximidade, essas coisas, tá?
Como é que o seu trabalho em si, toda a sua pesquisa, pode ser utilizado em algum outro ramo, né? Não só o ramo acadêmico, mas principalmente talvez na indústria, na produção de jogos. Como essa sua pesquisa pode ser utilizada nesse sentido?
Nas minhas discussões, nos artigos, o que é que eu falo? Eu tento misturar acadêmico, a parte academia e indústria. Então, eu tento fazer essa mescla nas minhas discussões nos artigos. Eu fiz um diagnóstico assim, analisando o que é que acontecia, o que é que não acontecia. Por exemplo, em relação ao estereótipo, tá? A animação de humanos virtuais para jogos, para personagens femininas, digamos assim. Tem algumas pessoas que dizem, animadores ou designers de jogos, eles dizem que é mais difícil animar, por exemplo, uma personagem feminina do que um personagem masculino, pelos trejeitos, e aí tem questão de estereótipo, tá? Da mulher andar em relação ao homem andar. E aí tem isso, dizem isso, e até tem artigo falando sobre isso em relação à percepção da silhueta ou do movimento ali, tá? Da personagem feminino ou do personagem masculino. O que eu quero. Não sei se é uma pergunta ou se é uma coisa que eu vou conseguir fazer no meu doutorado, mas é uma questão de cultura e de tentar desbinarizar, digamos assim, esses estereótipos, tá? Se a gente tem um personagem, por exemplo, o bebê, se a gente tem um personagem que ele não tem essas características femininas e masculinas gritantes ali nele, ele não tem. Certo? Ele não tem. Mas mesmo assim, as mulheres e os homens, eles conseguem ter uma identificação por causa do nome, digamos assim, então tem uma história por trás. Então não significa, então significa que aquele personagem, ele não precisa ter uma movimentação estereotipada. Tá tentando captar o que eu tô querendo dizer? O design de um personagem, então é mais focado no design, aí respondendo sua pergunta, é mais focado no design. O design do personagem, ele não precisa ser estereotipado, para que as pessoas elas se sintam bem com aquele personagem. Tá entendendo? Então,
Entendi.
eu queria isso assim, mas eu não sei se eu consigo chegar nesse ponto de provar que o estereótipo ele tá tão presente assim. É claro que a gente sabe que tem um estereótipo e sabe que tem um viés, tá? Mas as minhas pesquisas elas indicam que o personagem não precisa ser estereotipado para que as pessoas elas consigam se identificar ou não com aquele personagem, se sentir bem ou não com aquele personagem. Estereotipado pro binarismo, digamos assim, tá?
Você fala numa análise, no questionário, né? Colocado as pessoas respondendo a um questionário, né? Na sua pesquisa. Esse questionário, na verdade, não. A reação a esse personagem, que é o bebê, ele se altera, ele é diferente das pessoas que respondem o questionário no Brasil e fora do Brasil?
Ah, essa pergunta é legal. Eu só fiz essa análise. O primeiro paper que eu apresentei na Coreia foi só com dados de pessoas do Brasil, certo? Eu até tenho alguns dados de respondentes fora do Brasil, mas é porque é difícil encontrar as pessoas para participarem dos trabalhos. Isso é bem difícil, tá? Isso é uma coisa que é uma limitação do meu trabalho. Mas como eu fui para fazer o sanduíche, e aí eu tive a extensão do trabalho com interação, eu tenho algumas análises ainda aqui que mostram alguma diferença em relação à expectativa, por exemplo, do bebê masculino. Não são dados publicados, então não sei se posso falar muito sobre esses dados ainda, tá? Mas eu sei que tem diferença aí, aí tem culturalidade. A gente pode adicionar culturalidade na pesquisa, que é uma coisa que eu queria fazer. Talvez não dê tempo, porque eu termino o doutorado em março, mas quem sabe continuando minha pesquisa, eu consiga fazer isso.
É interessante, assim, pensando. Eu estava lendo o artigo que você mandou para mim sobre o Vale da Estranheza. É interessante pensar vários elementos que aparecem, apesar de que o artigo é um pouco antigo, né, de 1970, mas é interessante. Tem uma hora que eu até fiquei pensando, né, no momento que tem lá a imagem lá das duas mãos, eu fiquei pensando lá. Não é 1970, ele fala de 1970, mas em 1968 você tem o um personagem, você tem. Em 1968 você tem talvez um personagem mais virtual possível, que eu acho que é o HAL 9000 do 2001,
Do
O Outro
Odisseia no
Lá no
Espaço.
Espaço. É, que é o do Arthur C. Clarke, que é o personagem no filme do Stanley Kubrick. É interessante você pensar nesse personagem, que é um personagem que só aparece, eu não sei qual é a voz dele nos Estados Unidos, mas no Brasil é um personagem que, na verdade, acaba tendo um viés, assim, acaba tendo uma percepção como um personagem masculino, né? Que é o HAL. É o HAL 9000. E praticamente todos os personagens, todos os tripulantes são homens. Não, acho que não tem nenhuma mulher no filme. Eu acho que não tem nenhuma mulher no filme. E é interessante isso, imaginar como é que seria diferente, porque hoje em dia a gente convive com um personagem, quer dizer, nós não, né? Muita gente convive com um personagem que é virtual e nem percebe, que é aquela Alexa. As
Sim,
pessoas
exato.
respondem, que é justamente uma mulher. E eu fiquei pensando nisso quando eu vi a mão, porque a mão ali que está no artigo não tem, não dá para você saber que aquela mão ali é masculina ou feminina, mas aquela voz ali mexendo, que eu fiquei pensando, não sei o que eu estava fazendo aí quando eu estava lendo, era uma propaganda, acho que da Amazon, e apareceu lá o negócio da Alexa. Aí eu fiquei pensando, mas o Alexa, mas o Hall faz mais ou menos a mesma coisa lá com aquela luzinha lá aparecendo lá, só que é uma luzinha redondinha que fica lá meio paralisada, meio mais ou menos, não chega a piscar, chega a pulsar, né? Mas é um personagem masculino e o caso dela é um personagem feminino. Aí eu fiquei pensando como essa personagem feminina pode ter sido escolhida justamente por trazer uma receptividade maior, né? Como a Amazon pesquisou justamente para fazer isso, né?
É, tem a Amazon, né? Tem a Alexa, tem a Cortana, tem outras assistentes, né, femininas tem outros personagens, tem outros robôs, digamos assim, que são assistentes femininas, né? E exatamente é por causa disso que você está falando, é questão de você falou aí agora, que eu esqueci a palavra que você usou,
Uma
mas é
receptividade.
uma receptividade ou sei lá, eu não sei dizer se chega a ser um estereótipo, tá? Mas muita coisa de análises sobre a Cortana ou sobre a Alexa ser feminina cai em questões de estereótipo que, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, mas eu não sei nem se são verdades ou não, tá? Mas, sei lá, homens, eles preferem escutar vozes femininas. E aí tem algumas coisas sobre isso aí que eu já li em algum lugar, não sei dizer agora os artigos, mas tem sobre isso, e também tem questão de Vale da Estranheza sobre chats, sobre vozes, sobre o visual, que é o que eu faço, né? Tem essas questões também.
É interessante você pensar isso, assim, você tem essa, vou dizer, presença virtual muito forte, no, sei lá, nos últimos 20 anos na vida da gente e que se tornou quase tão comum que a gente nem percebe, nem se toca. 20 não, vou dizer, 30, 40 anos, você vê personagens lá na década de 70, lá, que é o R2-D2, C3PO, que a gente fica vendo lá, são dois personagens até, são muito parecidos em algum sentido. Mas, de uma certa forma, eles são muito diferentes, porque enquanto um é quase um abajur com rodas, que é o R2-D2, o C3PO é quase humanoide, sabe? É muito parecido, é mais parecido possível. Ele fala, ele anda, com todos os problemas. Mas é interessante a gente perceber como é que isso é tão próximo e a gente foi incluindo esses personagens virtuais, cada vez mais humanos. É, vou dar o um exemplo do futebol. As pessoas foram ficando cada vez mais fascinadas com a qualidade dos gráficos nos jogos de futebol, de basquete, o quão parecido eles são, mas no final das contas, o que mais chama atenção às vezes é quando aparecem aqueles bugs que fica um jogador, às vezes aparece um jogador que vira a cabeça, ou fica um jogador dentro do outro, é o que praticamente, é quase que fizesse a pessoa acordar para ela perceber que aquilo ali não é um jogo real. Olha só, isso não é um jogo real.
Exato, é isso que eu estava falando da comparação de imagem estática e de vídeo, entendeu? Que na imagem estática ele pode estar bem perfeito ali, aquela feição está bem perfeita, né? Será que é uma pessoa real ou será que não é uma pessoa real ali, né? Mas aí quando ele vai se mexer, e aí pode ser no bug, por exemplo, ele faz o exorcista ali, né? Vira o pescoço e a pessoa se sente estranha ou se sente bem desconfortável com aquilo ali, né? E aí tem uma coisa legal que você falou.
Nem precisa ser um bug, né? Na verdade, só o movimento
Não,
dele, por
não.
melhor que seja, o movimento dele sempre vai ser aquele movimento levemente artificial, né? É
Por
óbvio que a gente
exemplo,
percebe isso.
cabelos simulados. Não sei se você já percebeu isso, mas cabelo ele é bem difícil de fazer na computação gráfica, tá? E aí, tanto é que nas minhas pesquisas, quando eu uso um adulto, além do bebê, claro, eu tiro o cabelo do personagem. Porque o cabelo ele pode causar estranheza, tá? E aí meio que matar a minha pesquisa inteira. É meio que um protocolo. A gente tira o cabelo para fazer para fazer os estímulos, sei lá, para medir o sorriso ou alguma coisa assim, sabe? É uma
Mas
coisa legal que você fala.
Você acaba caindo no certo estereótipo do homem, né? Que é careca.
Então, exato. Aí tem uma coisa que isso é uma coisa legal de falar. Além do bebê, a gente
isso é o
tá
lugar
fazendo.
De fala. Isso é o meu lugar de fala como careca. É meu lugar de fala. Eu não gosto de usar esse termo, não, mas é o meu lugar de fala como careca. Eu posso falar. Porque se tirar a cabelo, tirar o cabelo assim, já fica. Vai dizer. Não tem como o cara dizer que se é um homem ou uma mulher, com todas
então,
as características.
Tem um trabalho sobre isso que ele faz exatamente isso, tá? Tirar o cabelo considera mais como como personagem, como sendo masculino do que como sendo feminino. E aí vai de novo na questão das expectativas, tá? E é por isso que eu tô tentando fazer um trabalho parecido com o trabalho do bebê, usando humanos adultos virtuais, tá? Usando personagem careca, digamos assim. Mas naquilo que eu falei, se a gente colocar o nome, uma história por trás, dizer que aquele personagem é a Helena, dizer que aquele personagem é o Miguel, talvez a expectativa ela fique em cima do nome do que do visual, certo? Do estereótipo visual, que é aquilo que eu tava falando para você antes. Então, coisa legal que você falou antes, na época, o FIFA, por exemplo. O FIFA, eu lembro, eu comecei a jogar FIFA desde 2002, eu jogo FIFA. Desde 2002, a cada ano, a gente fica se impressionando com o realismo dele, né? Certo? Hoje em dia ele é muito realista, mas aí tem aqueles bugs que eu vou só excluir aqui da análise agora. Se a gente for comparar personagens antigos e personagens novos, a percepção das pessoas daquela época com agora, eu tenho um trabalho sobre isso. Será que o Vale ele tá sumindo? Será que a gente tá fazendo personagens tão realistas que não tenha mais não se sinta mais estranho com aqueles personagens? Que isso é uma pergunta legal. A tendência é que o Vale ele suma em algum momento, porque a tecnologia está avançando tanto que se você colocar daqui a sei lá quantos anos um óculos de realidade virtual e você começar a conversar, a topar na mão de outro personagem e ele for bem realista ali, tá, com alguém por trás daquele outro personagem que você está vendo, você não vai saber se aquele personagem é real ou se ele não é real. Isso é uma coisa que talvez aconteça ou não aconteça, tá, mas só colocando um ponto de reflexão.
Victor Flávio de Andrade Araújo, queria agradecer muito a sua participação. Achei bem interessante o Vale da Estranheza ali, no artigo ali, eu já fiquei olhando com as duas mãos ali, que é um artigo antigo, mas é interessante você ficar, fiquei olhando, eu fiquei viajando ali, olhando ali as duas mãos, uma mais, que é uma mão, que é um...
Prostética, né, que ele fala.
Uma prótese, né, uma prótese um pouco mais emborrachada lá da década de 70, e outra uma mão mais humanoide, e eu fiquei imaginando aquelas duas mãos ali, e é bem interessante você pensar nisso, e assim, eu acho que eu fiquei viajando, eu viajei na hora do, pensando no personagem lá o assistente virtual lá do HAL 9000, acho que é HAL 9000,
HAL 9000.
Onde saindo do espaço, pensando na Alexa, eu fiquei imaginando várias coisas, assim, em relação a isso, quando você falou no Vale da Estranheza, eu fiquei pensando justamente nesses jogos de videogame, jogos de esporte, o quão estranho para as pessoas é aquele personagem mais realista, ou se ele é mais aceitável. É interessante pensar nisso, é difícil, porque é uma coisa assim tão automática, é tão natural para as pessoas que acaba se tornando normal.
Fica normal porque você fica se acostumando, né?
Não vou dizer analisar isso, porque a pessoa não vai analisar, mas você colocar em questão se aquele personagem está mais estranho, se ele está estranho, se ele está legal. Você só vai achar ele muito estranho se ele tiver aqueles bugs, né? Aí a pessoa vai considerar aqueles estranhos, né?
Mas aí tem a questão da Alita, por exemplo. Não sei se a audiência vai conhecer a Alita aqui, tá? Mas a Alita é um filme que foi até meu case de estudo de personagens que caem no vale. Alita, o Hulk, tem um Obama na internet também que cai ali no vale. Alita, se vocês forem olhar no filme, é um filme... Eu esqueci o nome do filme, Alita, Anjo de Batalha, eu acho, em inglês eu esqueci.
Anjo de Combate.
Anjo de Combate. Todos os... Ela é um humanoide, acho que é um robô, se eu não me engano. Bem realista, tá? Tem os braços, tem todas as características humanas possíveis. Só que ela tem um problema diferente dos outros humanos que aparecem até no filme. Que são os olhos dela aparecendo os olhos de anime, são muito grandes, né? Então ela é totalmente realista, só que a única coisa que é diferente nela são os olhos. E aí, se você for comparar ela durante todo o filme, você vai perceber alguma estranheza, você vai se sentir estranho ali olhando pra ela e olhando pro o personagem que ela tem um interesse romântico ali do lado. Você vai se sentir estranho olhando. É questão de quebra de expectativa, tá? Por isso que eu falo sempre na questão da identificação, que eu fui pesquisando depois sobre identificação. O Vale da Estranheza tem até relações com fundamentalismo religioso, por exemplo. Eu tava pesquisando um dia desses sobre
Essa foi interessante. Essa é um ponto bem legal. Nunca tinha me tocado disso.
Porque é uma questão de identificação e você vai ficar preso ali. O full religioso, por exemplo, digamos assim. Você vai ficar preso naquela caixinha ali que você, se você olhar alguma coisa diferente, você vai se sentir estranho com aquilo, tá? Certo? Então, a gente traz os personagens para esse âmbito, para essa perspectiva aí. Só que é uma questão de ser humano, de ser artificial com características humanas. Aí a gente traz o Rei Leão, que eu já falei para você outro dia. O Rei Leão do desenho animado. Ele tem todas as feições e falas mais próximas a seres humanos. Tem emoções ali faciais colocadas naqueles personagens. Mas aí quando a Disney fez o live action, né? Que era para ser um live action, não é o live action. Não sei nem que categoria tá aquilo ali. Usa animais criados com computação gráfica, sem expressão nenhuma, porque os animais eles não vão ter as expressões que a gente espera que eles tenham, porque no desenho animado eles tinham, e quebra totalmente a expectativa, a gente acha estranho aquilo ali, tá? Eu esqueci agora o que eu ia falar, mas é em relação a isso. Então, colocar as características, o antropomorfismo ali naquele ser, digamos assim, e quebrar a expectativa... É praticamente o que faz com que aquele ser ele entre no Vale da Estranheza ou não. E aí tem uma outra coisa que você falou sobre a mão, que aí eu tava falando também com vocês uma outra vez. Esse artigo, ele é muito antigo e aí ele usa... Teve um outro artigo que ele analisa esse artigo. Ele separa todos os seres que o Mori utiliza em quatro categorias. O irrealismo, aí tem alguém na beira do vale ali, tem o vale e tem os que ultrapassam o vale. Tem uma categoria que esse autor que analisa o trabalho do Mori, é o Katsiri, acho que é da Finlândia, eles são da Finlândia, os autores. Eles analisam, eles falam, tá, não faz sentido a gente... Porque como é muito subjetivo essas análises, tá? De usar vários personagens, usar várias entidades diferentes, colocar um zumbi, você comparar um zumbi com uma Alita, por exemplo, não faz sentido, certo? Porque um zumbi, claramente, ele vai fazer com que você se sinta desconfortável em comparação com a Alita, vai acabar com que a Alita transmita muito conforto, se você for comparar, assim, se você mostrar esses personagens para uma pessoa, entendeu? E aí, meio que tirar alguns personagens ou alguns seres artificiais que o Morilli utiliza, para com que hoje tenha mais ou menos uns três níveis de categoria para avaliar o Vale das Três. Então é o irrealismo, o que estão no vale ali, que é depois do irrealismo e antes do muito realista, e o muito realista. São três categorias, no mínimo, para a gente ter personagens ou seres artificiais para avaliar o vale, tá?
Victor, queria agradecer muito a sua participação, a sua conversa legal, a tua pesquisa dá uma muita linha assim, dá muito assunto, é bem interessante. Fico imaginando a hora de você escrever o artigo, na hora do seu trabalho. Eu estava dando uma
Eu preciso
folhada.
ler muito, tá? Eu preciso ler muito para fazer uma discussão ali, saber se
E não
tá.
viajar muito, né? Que dá uma
É, eu não
viajada.
posso ir muito ali, tá? Eu tenho que me
Dá uma
concentrar, assim.
viajada. Para quem lê, já dá uma viajada, sim. Eu estava lendo, eu estava dando uma viajada. Mas é bem interessante, assim, a sua pesquisa em relação à aplicabilidade dele no mundo virtual é bem interessante. Queria
Cara,
agradecer muito, Vitor.
valeu, cara. Valeu, André. Muito obrigado. Foi meu primeiro podcast, espero que tenha ido bem, assim, explicando meu trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, podem me procurar no Instagram. Mas eu posso responder, quem quiser me procurar, eu posso falar meu e-mail aqui, meu e-mail é victor.araújo@edu.pucrs.br. Quem quiser pode me mandar e-mail, que eu respondo tranquilamente, tá? E é isso, muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, Victor.
Se quiser conversar comigo outro dia também sobre outras coisas, a gente pode ir conversando.
Muito obrigado, Victor.
Valeu, André.